Na Rádio Encantado, a gente conversa agora com o advogado que atua em Encantado, Daniel Passaia, sobre o projeto de lei de iniciativa popular que ele criou e está apresentando aqui no município de Encantado.
Certo, a lei orgânica municipal prevê que qualquer cidadão ou associação pode apresentar projetos de lei de iniciativa popular, que vai ter alguns requisitos ali, como por exemplo 5% de assinaturas do eleitorado, versando sobre algumas competências que são possíveis. A minha em específico, que deixo desde início já aqui um aviso, que não é nenhuma crítica aos legisladores atuais, mas é uma forma no dia da democracia de privilegiar a democracia, pelo menos pelo que eu entendo de democracia, que é a troca de poder entre diversas mãos. E aí o meu projeto de lei de iniciativa popular é uma que permite apenas uma reeleição subsequente para o poder legislativo, devendo depois disso, ou seja, dois mandatos, o legislador, o vereador que teve os dois mandatos, ficar de fora pelo menos por uma legislatura, ou seja, não podendo concorrer aí no município.
De onde é que veio essa inspiração e conta um pouco pra gente como é que é a análise pra até chegar nesse projeto que tu apresenta aí.
A inspiração é basicamente ter a democracia mesmo. A democracia se pauta por alguns vértices, aí, alguns pontos que são, por exemplo, a soberania popular, a separação dos poderes de forma horizontal, judiciário, executivo e legislativo. Inclusive, na teoria clássica ocidental, o poder judiciário nem era um poder, lá de Montesquieu, na França, os poderes eram a Câmara Alta, a Câmara Baixa e o Executivo. Né? Aqui no Brasil nós fizemos essa adaptação, como quase todo o Ocidente. E também tem o plano vertical, que é do Pacto Federativo, município, Estado e União. E eu me inspiro muito na questão norte-americana, que permite que os municípios e estados tenham mais prerrogativas, mais atribuições para fazer valer a democracia e o bem-estar da população. Quanto mais próximo o povo estiver dos legisladores e de quem executa as políticas públicas, é melhor para a própria população, porque eles podem fiscalizar, tem mais transparência. Ou seja, aqui no Brasil é aquela coisa, menos Brasília, mais estados, mais municípios.
Dentro dessa proposta que tu apresenta aí, então, da possibilidade de apenas uma reeleição, então, né? Na Câmara de Vereadores. Isso conflita com a legislação eleitoral nacional, até para entendimento, ou cada município pode fazer da maneira que entende? Como é que funciona?
Aí existem, certamente, vão aparecer críticas, porque a lei eleitoral é uma competência da União. Aqui, na verdade, eu estou trazendo ela não como uma legislação eleitoral. Ela é uma legislação ético-moral municipal. Então, tem interesse público aqui, interesse do município, interesse local, o município pode legislar. E até porque não veda a questão da capacidade ativa e a capacidade passiva eleitoral de ninguém. Ou seja, as pessoas podem continuar votando, esses vereadores, que foram duas vezes por duas legislaturas, podem continuar votando, podem continuar a ser votados, mas em outros cargos. Então não existe essa vedação quanto à capacidade, principalmente a capacidade de ser votado. Eles continuam com essa prerrogativa. Apenas tem que mudar o cargo. Então é complicado. Vão aparecer essas críticas, essa pergunta foi muito boa, mas eu já tenho, eu não vou dar o remédio antes que venha a doença. Então eu vou deixar as pessoas fazerem as críticas e eu vou apresentar daí as minhas justificativas nesse sentido. Dizer não existe inconstitucionalidade, a plenitude dos poderes e dos direitos políticos de todos eles continuam inabalados. E assim com outras justificativas ainda que eu vou apresentar.
Bom, em tempos que fala em oxigenação, isso também vou repetir uma afirmativa que tu fez, não é crítica a quem atualmente ocupa esses cargos em Encantado, em tempos que se fala em oxigenar, em dar oportunidade para outras pessoas também integrar cargos públicos aqui em Encantado, esse projeto vem de encontro a isso, né? Porque é uma possibilidade da gente ter pessoas que não se vê nesse cenário político, né, colocando o nome à disposição, de certa forma até tendo mais chance de serem eleitas, né?
É um incentivo, primeira coisa, porque as pessoas muitas vezes não participam, e talvez no município é um pouco diferente porque é menor, mas é mais tranquilo, as pessoas são conhecidas muitas vezes, e não politicamente, mas são conhecidas. Então, elas têm chance de ingressar no, numa legislatura. Mas, mesmo assim, uma norma desse tipo incentiva e muito, porque tem muitas pessoas boas, principalmente também mulheres, que não participam tanto da política, porque elas veem a dificuldade que é de ingressar. Né? Então, isso aí vai ser um incentivo, eu vejo como um incentivo também para a participação de qualidade das pessoas para concorrer aos cargos públicos.
Dentro do nosso cenário nacional aqui, não sei se tem algum outro exemplo desse tipo, projeto que já foi apresentado nessa iniciativa que tu pesquisou.
Eu desconheço, até acabei não pesquisando, mas provavelmente é o primeiro a nível nacional, não deve ter nada disso em outros municípios e nem estados, não, provavelmente não tem.
E também se tu já chegou daqui a pouco informalmente, talvez conversar com lideranças políticas da cidade ou sobre essa proposta ou não?
Conversei com dois vereadores, mas mais pedindo assim o que eles achavam. Então eles perceberam a questão, foram sensíveis, já, eu acho até que é bom, mas tem que pensar algumas regras mais específicas, isso, aquilo. Não refutaram e nem abraçaram completamente. Né?
E como é que é o trâmite, Passaia, desse projeto, né, de iniciativa popular, projeto de lei de iniciativa popular? Ele, assim, no momento em que ele atingir o número de assinaturas aí necessário, se atingir, ele ingressa para a Câmara de Vereadores, tem que ser votado, como é que funciona?
Começa com a coleta das assinaturas, vai ter os formulários que eu vou fazer, formulários próprios para isso, com a descrição da legislação. As pessoas assinam, alcançando o número mínimo, que é de 875 assinaturas, pelo menos conforme o último censo eleitoral de 2020, que são mais de 17 mil eleitores, então precisa de 875 assinaturas. Alcançando esse número aí, vai para... Aí ele pode ingressar, na verdade ele ingressa obrigatoriamente na Câmara de Vereadores como uma proposta de iniciativa popular. E aí a Câmara passa a ser regimental pelo próprio formato de uma lei normal da Câmara. Só que ela tem a diferença de ser iniciativa popular. E aí, inclusive, vai ter a defesa de quem iniciou essa legislação também vai poder fazer a defesa na Câmara. Muda esse pequeno ponto, assim. Mas lá dentro da Câmara é normal. Vai passar pela comissão, pelas comissões, depois vai ao plenário para ser votado.
Bom, diferentemente do que a gente está acostumado aqui em Encantado, por exemplo, nos municípios próximos, os projetos eles são criados ou pelos próprios vereadores, os projetos de origem legislativa, ou mais comum ainda, pelo executivo, né, encaminhados pela administração para análise dos vereadores. Confesso até que desconhecia essa possibilidade de criação de projetos de iniciativa popular e o trâmite, por isso que eu até mesmo perguntei como é que funcionava o trâmite dessa proposta. Mas uma ideia inovadora, digamos assim, um trâmite diferente, um processo diferente do que a gente está acostumado. E como é que é participar disso? Porque a nível, pelo menos, uns anos para cá, a gente não tem notícia, pelo menos aqui em Encantado não, de projetos desse tipo criados aí por pessoas que não ocupam diretamente, né, cargos públicos e são apresentadas. Como é que é esse interesse da tua parte aí e que representa para ti estar, mesmo que não seja aprovado, que não vá à frente, está contribuindo aí com essa ideia para a comunidade Encantado?
É que normalmente quem se interessa por política conversa com algum representante eleito e aí essa pessoa encaminha os projetos diretamente, é um trâmite muito mais fácil. Aqui eu quis demonstrar, além dessa importância que tem a população participar, a democracia participativa e não apenas representativa, mas também para enviar um recado ao próprio Congresso Nacional, porque eles dependem muito dos municípios, dos estados, para estarem lá nos representando legitimamente. E eu acho que a participação popular enaltece isso, de mostrar, de mandar recado para o Congresso Nacional que nós queremos mudanças, e várias mudanças, principalmente num código eleitoral que estão tentando aprovar agora, que até acho que nesse momento está sendo discutido na CCJ, agora mesmo, enquanto nós estamos conversando. E tem várias assim, atropelos e várias regras que estão sendo colocadas, impostas, para dificultar ainda mais a renovação no Congresso Nacional. E eu acho que, para a democracia, a renovação, principalmente do legislativo, é um fator fundamental para a sua própria sobrevivência, sua sustentação enquanto país democrático.
Tá certo. A gente vê muitas mudanças também no cenário da político nacional que impacta nas eleições municipais. Teve aquela questão dos coeficientes que foi, agora vai, parece que vai ter uma nova mudança na forma como se elege nossos integrantes da Câmara de Vereadores para a próxima eleição também. Ou seja, são várias questões que não estão sacramentadas de um processo eleitoral para o outro e quem sabe essas iniciativas, exemplo da tua, possam colaborar para que se adapte aí à realidade melhor de cada região, né?
Exatamente. Estavam tentando, inclusive, voltar com as coligações nas proporcionais. Teve a proposta também que foi enviada ao presidente e ele vetou, que foi as federações partidárias. Isso já foi vetado antes do Código Eleitoral, agora foi semana passada. Mas já está vindo aí também as coligações novamente e outras tantas, o próprio fundo partidário, fundo eleitoral, essas coisas aí tem que ser reajustadas, no mínimo, para um valor menor ou acabar. Eu sou da questão de acabar, né? Mas, enfim, são vários pontos que a população tem que participar, porque, no fim, somos nós que seremos prejudicados e nós que vamos pagar a conta. Então, é muito importante. Até eu já vou emendar aqui.
Por favor.
Tem um dado para te ver como é importante isso para a questão da renovação de representação no legislativo. Aqui em Cantado, vamos fazer um exercício de imaginação. Se essa lei já existisse algum tempo atrás, antes dessa legislatura, 6 ou 7 cadeiras teriam que ser alteradas em 2022, ou seja, no próximo 2024, desculpa, que será a próxima eleição. Então, veja, de 11 representantes, 6 ou 7, não me engano, que já iriam para o terceiro mandato, poderiam ir, então já teriam que ser alteradas. Veja que é significativo, são 60%, 70%. Né, então imagina no Congresso Nacional que nós vemos figuras aí e famílias, oligarquias instaladas lá desde 1988, se não antes até. Né?
Não, e até uma outra questão para te comentar, já aproveitando esse teu conhecimento, enfim, essa pesquisa que tu fizestes, acaba sendo uma disputa tanto quanto mais justa, não menosprezando os trabalhos de quem já ocupa esses cargos, né? Mas na prática a gente sabe que é muito mais fácil alguém que já ocupa uma situação de ser um vereador, no caso, conseguir a reeleição por ter a parte do seu trabalho mais divulgado, né? Ter todo o aparato, toda aquela estrutura do legislativo à disposição. Claro que tem iniciativa própria do trabalho, enfim, mas é uma disputa que às vezes ela não é com toda a justiça do mundo para quem sequer um dia ocupou um cargo público e está começando a sua vida política, né? Pode até equiparar um pouco mais essa situação, né?
É justamente, isso aí, é a democracia no legislativo é justamente isso, é tornar um pouquinho menos desigual, não vai conseguir igualar, mas é tornar um pouquinho menos desigual a disputa. E acaba, nesse sentido, uma legislação dessa acaba incentivando as pessoas a irem para concorrer. Porque tem muita gente boa aí que não é filiado a nenhum partido e já nem se filia porque não vai querer concorrer. Né? E do mesmo modo, tem muita gente que é filiado e acaba concorrendo só por concorrer, mas sabe que é só para arrecadar alguns votos. Né? Que no fundo nem iria participar, mas vai porque é filiado ao partido, né? Então acaba tendo que ter uma nominata maior para buscar votos, mas já vai, assim, digamos, desiludido com a própria eleição, e isso acontece, né?
Eixo Daniel Passai, advogado que está então fazendo a criação desse projeto de lei de iniciativa popular aqui no município de Encantado. As informações com o repórter Henrique Pedersini.